Muito bem, estamos no ar com o debate das 10, saúde, novembro, vigilância. Eu recebo aqui o secretário de saúde, Arthur Bellarmino, e a Aline Alves, da Vigilância Sanitária. Tem muita coisa para a gente conversar, né? Tem o trabalho de atenção básica, o serviço executado pela Secretaria de Saúde. O novembro azul, será que os homens estão acordando para a necessidade de fazer a prevenção no novembro azul? Como é que está o trabalho da secretaria? Vamos falar também do trabalho da vigilância, o duro trabalho que a vigilância está tendo e que está começando a dar resultado, de ordenamento no comércio de afogados, de fiscalização de bares e restaurantes, de disciplinamento de calçadas e contra a poluição sonora, num termo de ajustamento de conduta, um TAC que foi firmado com o Ministério Público, teve participação da polícia, teve participação, né, dos representantes dos bares, enfim, vários entes envolvidos aí, Secretaria de Cultura, vários entes envolvidos nesse debate. Se você tiver perguntas, 3838-1213, 99658-0554, pelo zap www.radiopageu.com.br. Vamos falar logo do novembro azul. Estou vendo que o secretário veio a caráter com a camisa azul que ele comprou. Hã? Não, exatamente. Ele está a caráter aqui para o nosso debate. Como é que estão as atividades desse novembro azul, Arthur? Os amigos homens que estão acompanhando, que já estão na idade de fazer o exame de prevenção, estão enfrentando esse preconceito e a gente está tendo um índice maior de participação nesse novembro azul em relação aos outros? Ou ainda há muita dificuldade? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da PAGU. Bom dia, Aline, Tito, Michele. Não só eu estou a caráter, mas vocês também da Raid estão, né? Todo mundo aqui de azul, em alusão à campanha do novembro azul. Tito tá brincando. Mas assim, Nil...
Ele tá na idade já e não
é,
vai.
Correto.
É um daqueles que tá na estatística dos que correm...
Da resistência, né?
Pois é.
Não se tem essa necessidade, Tito. É uma coisa tão simples, né? Então vamos conversar que você, no decorrer do debate, você vai...
Se conscientizando
é exatamente. E buscando essa prevenção, né? Se você não tem os sinais e sintomas, e se tiver o sinal e sintoma de uma possível alteração prostática, você procurar o médico da gente, não tem
quanto
problema nenhum.
Quanto mais cedo, maior a chance de cura, né?
Correto. Então, Nil, essa campanha a gente vem organizando ela já há algum tempo, e ela... acontece em todas as unidades básicas de saúde aqui no município, tanto na zona urbana quanto na zona rural, né? A gente tem esse planejamento e esse envolvimento com os profissionais do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e da Atenção Básica. Ou seja, toda a unidade básica de saúde ela tem uma programação durante uma semana do mês de novembro específica para poder atender a essa demanda, né, que foi gerada a partir... Das coordenações de serviços aqui na Secretaria Municipal de Saúde. Então a gente vem desenvolvendo essas atividades, todas as unidades da zona rural com seus respectivos pontos de apoio também vem desenvolvendo essa atividade. E uma coisa boa que a gente está notando é um aumento da participação dos homens nessas atividades que a gente vem desenvolvendo, né? Aquilo que você falou, a gente até fez uma brincadeira aqui com o Tito, mas é verdade, tem muito homem ainda que não procura o serviço de saúde, né, com aquela resistência, até nas brincadeiras que se fazem, né, com relação a um dos exames, a uma das estratégias que é utilizada para detectar o câncer de próstata, né, que é o toque. Então, assim, não só tem isso, a gente tem muita informação que a gente disponibiliza nas unidades básicas de saúde. Essas informações... ela orienta o cidadão, né, a começar a analisar como geralmente a mulher faz, né, com mais dedicação às suas alterações orgânicas, às suas alterações no próprio corpo, né? Então a gente busca essa conscientização. Inclusive eu pedi para que o pessoal eles não fizessem especificamente só alusão ao câncer da próstata, mas também às outras doenças que o público masculino... ela poderá desenvolver, né?
Se não já desenvolveu, porque você tem outras incidências de diabetes, hipertensão,
correto.
Só a mulher, o homem também é alvo, né?
Pois é, as doenças crônicas não transmissíveis, né? Que é o nosso principal foco, como hipertensão arterial, diabetes, né? Isso é muito comum na classe masculina e que a gente precisa também estar investindo nessa perspectiva de investigar novas doenças, a partir desses momentos de campanha que a gente chama os homens estão participando. Fico muito feliz quando eu vejo os profissionais das unidades básicas de saúde postando as fotos com várias participações. A gente vai em algumas unidades, né, para poder acompanhar, e a gente vê as pessoas perguntando e vendo que, através da informação, eles estão conseguindo quebrar muita barreira, aquela barreira que se dá, né, especificamente por conta do TOC, que é um dos instrumentos que poderá ser utilizado no processo. Né? Claro. Então, assim, a informação, a gente costuma dizer que ela é a melhor arma para que a gente possa detectar precocemente a alteração na próstata, né? E, caso sinais e sintomas possam começar a aparecer, a gente consiga intervir de uma maneira mais incisiva com os exames.
O homem que está na idade para fazer já o exame, que ainda não procurou unidade de saúde, o que, que ele faz? Ele vai no PSF e já resolve a questão, já marca? Como é que está funcionando nesse mês, Arthur?
Então, a gente busca que todos os profissionais da atenção básica, eles utilizem isso como atividade de rotina, né? Esse mês a gente tem essa intensificação, mas é importante que todo homem, né, que tenha algumas alterações, né, que indicam, na verdade, a presença de alteração na próstata, ele procura uma unidade de saúde e conversa com o seu profissional médico. A gente tem hoje, Nil, os profissionais médicos da nossa atenção básica, a gente tem uma rede de profissionais que são urologistas, que procuram, dentro da rede especializada do SUS, também tratar essas pessoas. Então, pelo SUS, hoje, a gente consegue fazer o diagnóstico e também o tratamento dessas pessoas que procuram os nossos postos de saúde, os nossos postinhos, como se chama. Né?
Uhum. Bom, tem muita coisa para a gente tratar. Qual é o nome da ouvinte que fez a queixa da a Fátima? Eu já vou falar da questão de resolutividade e encaminhamento, certo, de alguns serviços. A Fátima está dizendo que está com medo tentando um cardiologista. Fiquei surpreso com o depoimento, porque ela disse que não consegue, e é no posto São Brás que ela não está conseguindo marcar. Como é que está essa questão da subespecialidade? Porque eu tive uma outra informação, né? Essa a gente já teve há algum tempo, de que houve redução na oferta de serviços, mas me parece que não seria o caso do serviço de cardiologia. Não sei se você pode explicar o que é que acontece no caso dela.
Então, Nil, é até interessante, você inclusive me abordou para poder tratar desse assunto especificamente aqui, né? É interessante que a gente esclareça os ouvintes que eu fiz uma audiência pública junto com a equipe da Secretaria de Saúde. Eu não costumo dizer eu, porque é nós da Secretaria de Saúde, desculpa até. A gente fez uma audiência pública e a gente mostrou, né, os dados de consultas especializadas e o quanto é disponibilizado e o quanto é utilizado, né? Porque uma coisa é agendar. Eu agendei Nil Júnior para a próxima semana fazer a consulta. E outra coisa é Nil Júnior comparecer para poder realizar a consulta. Né? A gente chama isso de absenteísmo, é falta. Então, assim, a gente tem um número de falta muito grande.
Tem, né? Marque não vai.
Pois é, na cardiologia. E eu queria até que a companheira Fátima do São Brás, eu queria escutá-la justamente. Se ela puder me procurar na Secretaria de Saúde, ou então até procurar a Roberta. A gente está essa semana com a Fundação Tino Ventura novamente aqui, né? Então, a Roberta, ela está num desdobramento muito grande. Mas eu poderia até, se ela puder, quando eu sair daqui do debate, para eu poder entender o porquê. Fazem 9 meses, né? Isso que ela relatou, que ela tenta marcar a consulta para o cardiologista e não consegue, visto que esse número de faltas, quando o paciente é marcado na UPA, a gente marcou uma estratégia junto com o pessoal da UPA, Nil, para que, se você tem 50 pacientes marcados para hoje, e se no horário a pessoa não se apresentou, ele já aciona a central de regulação e a gente, através da nossa fila de espera, pelos telefones que se tem, a gente vai ligando para as pessoas, perguntando se a pessoa poderá ir naquele dia, naquele momento, para poder realizar a consulta. Então, a gente vem zerando muita fila de espera. Então, assim, Fátima, ela pode procurar a gente, não tem problema, que a gente vai resolver essa situação dela, sem problema.
Muito bem, eu estou aqui também com a Aline Alves, da Vigilância Sanitária. Veja como a Secretaria de Saúde tem atribuições. A Vigilância é um dos braços da Secretaria de Saúde e, dentre as últimas atividades, está trabalhando a regularização, juntamente com o Ministério Público e as polícias, de bares, restaurantes, lanchonetes, estabelecimentos que lidam com ocupação de calçadas. A gente vinha reclamando muito problema de calçadas ocupadas totalmente afogadas, problema de poluição sonora. E reuniões puxadas pela promotora do meio ambiente, tem tido resultados excepcionais, com a participação da Vigilância, da Secretaria de Cultura, do Ministério Público, das Polícias, como acabei de dizer. Em que isso está ajudando, Aline, o trabalho da Vigilância de cuidar desse problema que era tão crônico, que gerava tantos questionamentos em Afogados da Ingazeira? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, presentes aqui no estúdio. Bom dia, ouvintes. Esse trabalho está ajudando tanto na parte de inspeção sanitária, como na parte de orientação que a gente faz sobre o uso de alguns equipamentos, uhum. sobre o uso das calçadas, sobre o uso do som. E também tem diminuído alguns delitos também. Tem diminuído muitos delitos. E a polícia também, ela quando estava com a gente lá no Ministério Público, ele falou que, assim, o major falou o seguinte, que quando tem uma denúncia de poluição sonora, é deslocado uma viatura para poder resolver esse problema, que pode uhum. ser resolvido apenas com uma conversa, assim, né? E em vez de estar, essa viatura, em vez de estar atendendo pequenos delitos nos bairros, nas periferias, como está acontecendo, né?
Está cuidando de poluição sonora no
centro. Está cuidando de poluição sonora no centro. Então, assim, uhum. tem diminuído também essa parte de denúncias lá na DP de polícia. E também tem ajudado a gente a tirar alguns problemas crônicos em relação ao sanitarismo de alguns estabelecimentos que tem aqui no nosso município.
Bom, eu sei que existe até uma legislação que você pode ter acesso à cozinha, mas a gente não faz isso. Uhum. O povo não faz, infelizmente. O que essa inspeção, e eu sou testemunha de que vi em loco o trabalho da vigilância, equiparando o carro, averiguando um estabelecimento, depois averigua outro, cheguei a ver em um momento isso. O que esse trabalho está identificando? Os nossos bares, restaurantes, pizzarias, em via de regra, estão seguindo as normas ou tem muita coisa que estão precisando adequar e para isso foram notificados pela vigilância, Aline?
Tem muitos bares ainda que estão, não só bares, outros tipos de estabelecimento também, que ainda tem que se enquadrar nas normas sanitárias. Tem muitos que acham que é frescura, uhum. né? Tem aqueles que não querem aceitar. Aí esses que não querem aceitar, a gente notifica. Porque se na próxima visita, ele pode ser ou gerar uma multa ou então ele pode ser interditado. Uhum. Porque quando a gente faz uma notificação de algum problema, algum na inspeção sanitária, isso pode gerar um foco de infecção, tipo um foco de infecção. Ele não quer ajeitar a cozinha, não quer colocar uma coisa simples, um lixeiro com tampa na cozinha. Toda cozinha tem que ter um lixeiro com tampa. Uhum. Ele não quer colocar e fica ali jogando lixo, o resto de comida, vem mosca, junta barata, junta rato, e aí foco de vetores, não é isso?
Uhum, isso.
Vetores de doença.
E na questão da poluição sonora, do som que o pessoal reclamava muito aqui na Rio Branco, áreas dos bairros, o que é que ficou determinado pelo Ministério Público? Me parece que tem a questão de horário, que não pode mais tocar do lado de fora, tem que ser sempre dentro do estabelecimento. Tem horário na semana, tem horário no fim de semana. O que é que ficou definido?
Isso, Nil. Eu estou aqui com a ata lá da reunião, se você quiser dar uma olhadinha depois. Uhum. Ficou definido, vou ler aqui os quatro itens. Ficou definido o quê? O MPPE oficiará ao CAD solicitando a vistoria nos estabelecimentos com o fim de verificar a possibilidade de adequar a questão da acústica do estabelecimento e estender o horário eterno da música ao vivo, porque estava tendo música ao vivo aqui externamente, né?
Esse caso é aquele do bombeiro, né? Aquele
o bombeiro,
setor do bombeiro que isso, cuida disso. Exato.
Justamente. Em relação aos sons nos estabelecimentos de Afogados da Ingazeira, o mesmo deve acontecer dentro do estabelecimento. Nenhuma exceção foi colocada para colocar som ao vivo. Do lado de fora, somente dentro do estabelecimento. Ficando definido o horário de meia-noite para término, podendo às sextas e sábados chegar até 1 da manhã. Então, esse som tem que ser somente externo, de domingo a quinta-feira até meia-noite, de sexta e sábado pode se estender até 1 hora da manhã.
E só fazer dentro do
somente
estabelecimento.
Somente dentro do estabelecimento.
Uhum.
Ficou definido que os estabelecimentos que não tiverem alvará de funcionamento poderão funcionar hoje, devendo procurar o município amanhã, dia 11/11/2016, uhum. para dar entrada na solicitação de alvará. Por quê? Porque a gente verificou uma quantidade enorme de estabelecimentos sem alvará.
Sem alvará de funcionamento.
E isso acarreta, a qualquer momento, a gente pode chegar e fechar o estabelecimento simplesmente por não ter o alvará de funcionamento do estabelecimento. E em relação à ocupação das calçadas, ficou definido que a fiscalização ocorrerá dentro dos limites estabelecidos dentro do Código de Posturas do município. O Código de Postura do município diz que você só pode ocupar 50% das cadeiras, ou 50% das calçadas do seu estabelecimento, somente.
O resto do espaço tem que ser para o pedestre.
Isso, o resto do espaço é para o pedestre.
Isso já está valendo para os bairros também, essa questão de praças que a
Todos os bairros.
Foram chamados
todos
já.
Todos foram encaminhados essa ata. Essa ata ficou disponível para quem quiser pegar lá no Ministério Público. O dono do estabelecimento que quiser pegar para poder tirar a dúvida, pode ir lá no Ministério Público pegar uma cópia dessa ata.
E, Aline, sobre quem ficou a responsabilidade de fiscalizar? Quem é que vai ficar, por exemplo, rodando para ver isso aí, gente?
A gente tem um GT que vai fazer, está fazendo esse trabalho com a Secretaria de Saúde, que a gente vai fazer a fiscalização sanitária. A Secretaria de Cultura vai ter um representante também para ver a questão dos sons. E a Secretaria da Agricultura também vai ter um representante que ficou responsável pela ocupação das calçadas. Então, vai ser um GT, vai ser um grupo não só da saúde, vai ser um grupo misto de várias secretarias para poder a gente fazer essa inspeção nesses estabelecimentos. Não só no centro, como também nos bairros.
E para esse trabalho, tem data de início já ou já está acontecendo?
Já está acontecendo. Uhum. Já está acontecendo.
Uhum. Bom, quem quiser opinar sobre isso, dizer se melhorou essa questão na cidade, pode ligar também, tá? Para dar sua opinião. Você acha, eu particularmente estou vendo... Visualmente estou percebendo que houve uma melhora, mas você pode opinar 3838-1213-99658-0554. Se tem alguma coisa que você acha que ainda pode aprimorar, ou se tem alguém já tentando passar a manteiga na venta do gato, né, driblar essa fiscalização, você pode participar também. Esse pessoal dos bombeiros, a prova do que você está falando, que esse GT está andando, é que eu estou tentando trazer semana que vem a equipe dos bombeiros, para a gente falar desses incêndios que ocorreram, né? E também falar dos estabelecimentos. E o, como é que chama? O CAP, é?
CAT.
O CAT, que é o centro de... Tem um
nomezinho aqui.
Tem um nomezinho. Eu estava conversando, inclusive, com o Bezerra, que é dos bombeiros, o nome do grupo... cadê aqui? Bom, eu anotei, acho que eu passei para a produção essa informação. Só para dar um exemplo, é o Centro de Atividades Técnicas dos Bombeiros.
Isso.
Esse pessoal que verifica, por exemplo, a acústica, se está com extintor, se está em dia, se está atendendo essas... Se tem, por exemplo, estabelecimento fechado, ele tem uma rota de fuga para caso de incêndio, tudo isso esse pessoal tem, a saída de emergência. Então, a gente foi falar com o Capitão Rogério, que é o que cuida do CAT, e ele disse, olha, eu posso participar, agora na rádio eu não posso ir porque eu não tenho tempo. A gente está com tanta demanda, fruto dessa... que eles estão fazendo visita a todos os estabelecimentos para fazer essa vistoria e saber quais estão cumprindo e quais não estão essas normas de segurança. Isso para mim é excelente. Mostra que realmente esse GT... Como é o nome da promotora? Fabiana
está aqui.
Albuquerque, né? Isso. Então, parabenizar a promotora, parabenizar todos os envolvidos, que eu estou vendo que a coisa está andando. A gente quer uma cidade que tenha espaço para quem gosta da noite, quem quer tomar sua cerveja, seu refrigerante, fazer seu lanche, mas de forma ordenada. Tava, né, você sabe,
tava bagunçado.
Tava bagunçado e calçadas ocupadas, praças ocupadas. Acho que a coisa aqui agora está começando. Paredões, que era um problema, né? E até reclamar dos paredões era proibido. Eu fui fazer uma reclamação no blog e parece que eu tinha dito o absurdo, eu tinha anunciado o fim do mundo, né? Mas, enfim, resolvemos. Olha, aqui vamos às questões que estão surgindo. Tem muito ouvinte querendo falar. Nil, eu tenho uma requisição para o ginecologista no postinho do Sobreira desde o dia 25 e não marcaram. Eu tive uma gravidez tubária há 8 meses. Preciso muito dessa consulta. Uma endoscopia faz mais de 3 meses, está lá para marcar, é o que está dizendo a Ana Paula, Arthur. O que ela tem que fazer?
Então, Ana Paula de Sobreira, a gente tem essas demandas, Nilson, específicas, e a gente... Eu vou fazer um resumo da quantidade de exames que a gente oferta, mais ou menos, na quantidade de consultas, desculpa, especializada que a gente oferta, mais ou menos durante o período de 12 meses, né? A gente tem, só na área especializada, mais de 9 mil consultas. Né? Na área de atenção básica, o número de consultas médicas básicas, no ano, ela chega a ultrapassar 42 mil consultas. Então, a gente tem sim essas situações esporádicas, é importante dizer isso, porque muitas vezes a gente, quando vai discutir essas questões, algumas pessoas, elas dizem, ah, mas não tem consulta. Tem. O problema é que a gente consegue notar, quando a gente faz a análise dos dados, alguns gargalos específicos, né? E também alguns pontos de atenção que oferecem esse gargalo. Um exemplo bem prático é o bairro do Sombrais, que hoje tem uma população que cresceu muito, né? A gente tem duas equipes já de saúde da família atendendo lá. A gente tem o bairro do Sobreira, que é limítrofe, não é? Com São Brás. A gente tem essa questão da invasão de território. E esses problemas comuns, né, eles poderão ser sanados. A gente tem o nosso telefone da própria central de regulação, que esses pacientes que não conseguirem, né, o acesso pela unidade básica de saúde, eles poderão procurar através, inclusive, desse número, né? A gente tem, dentro da nossa proposta de planejamento, a criação do 0800 agora para o próximo processo, né? De que essas pessoas poderão estar ligando justamente para poder estar tirando essas dúvidas e qualificando o acesso. Ou seja, a gente tem um 3838-1575 que a pessoa vai lhe passar para a central de regulação. A gente tem também um número, né, com o Zap, que é o 087-999, tem aquele outro 9, né? É o 78-1441, que aí você pode mandar essas demandas específicas, salientando que é interessante, quando mandar a demanda, colocar o nome completo, o endereço, né, o cartão nacional do SUS, pelo Zap, no caso, e pelo telefone também. Por quê, gente? Porque a gente vai entrar num sistema de informação onde a gente vai conseguir detectar qual foi o dia que você foi atendido no posto básico de saúde, que a gente tem um prontuário eletrônico já funcionando nas unidades, qual foi a requisição que o médico solicitou, né, para que você pudesse ter acesso à rede especializada, e também a gente vai verificar no sistema qual foi a data que foi solicitada essa sua consulta especializada. Então a gente consegue rastrear tudo isso, né, e consegue lhe dar uma resposta orientada, né, caso vocês não consigam encontrar essa resposta na unidade básica de saúde. Então, assim, a gente estruturou esse serviço justamente por entender que essas demandas existem, né, elas são esporádicas, mas mesmo assim são muitas, porque a gente tem um atendimento universal, uma população com praticamente 40 mil pessoas aí, que dependem praticamente dos nossos serviços. Com a questão da crise, Nil, a gente aumentou, só na última avaliação que eu fiz, dos usuários de plano de saúde, aqui em Afogados, né? Isso é dado oficial. Muita gente vem me questionar, mas tem muita gente que tem o SACEP, né? Eu estou usando o dado oficial da Agência Nacional de Saúde Suplementar, e tem domínio público, só entrar no Google e poder visualizar isso, não tem problema. A gente tem hoje 96,8% das pessoas dependentes única e exclusivamente do SUS, né, aqui no município, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, esse dado vem aumentando porque as pessoas deixaram de não ter mais condições de ter um padrão de vida que se tinha antes. Com relação a isso, as pessoas podem procurar através do Zap, porque a gente dá uma resolvida, não tem problema, e esclarece até melhor.
Muito,
né,
bem.
Então, estreita esse laço de discussão.
Então vamos embora. Tem outras questões aqui, viu, Aline, que estão surgindo. E certamente vão precisar, acredito, desse suporte, desse braço do Ministério Público, desse GT que foi formado. Por exemplo, água mineral, né? A ouvinte Ana quer saber da vigilância se são fiscalizados os botijões de água que estão vencidos. Essa semana, inclusive, o Anchieta Santos falava desse problema. Eles têm uma marca chamada Santa Rita. Ela diz que o botijão é vencido. Imagina a água como deve ser manuseada, e pede uma providência. Essa questão está sendo analisada pela vigilância?
Olha, Nil, a gente queria, se ela pudesse passar na Secretaria de Saúde, para ela dizer para a gente onde é esse estabelecimento, para a gente fazer uma inspeção nesse local. Porque, assim, se o botijão está vencido, quando o botijão está vencido, ele pode faltar algum resíduo na água. E a gente pede, assim, para a população que verifique a data de validade do botijão, porque pode soltar algum resíduo e contaminar a água. E se ela puder dar uma passada na Secretaria de Saúde e dizer para a gente onde é esse estabelecimento, a gente vai fazer uma inspeção sanitária lá.
Eu acho até que precisa ver com o Ministério Público, viu, Aline, uma ação para essa marca, porque tem uma água que é comercializada, inclusive numa cidade vizinha nossa, que tem uma origem de uma mina. Eu não sei qual é a certificação dessa água, acho que era importante aí trabalhar isso em nível... Em nível de Ministério Público também, talvez uma ação maior do que uma ação específica só da vigilância. Parece que o balaio é maior do que a gente possa imaginar em relação a essa marca, porque você não vê, eu não vejo certificação, pelo menos não vejo nem no botijão, eu vejo um rótulo parecido com os rótulos.
Tem o selo do tem o CIF, tem que ter um selo do CIF.
É isso que eu não vejo, não vejo certificação. E é uma água que está sendo consumida em larga escala, em Afogados, Santa, por exemplo, porque ela é mais barata do que todas as outras. Essa marca mesmo, né? Essa de não é isso? Então, é Santa Rita. Não estou dizendo que é ilegal, estou dizendo que há indícios de que há botijão comercializado, vasilhames, comercializado fora da validade. Não sei se há certificação dessa mina pelos órgãos reguladores. E ela é uma água comercializada aqui, a Fole, e com preço bem mais baixo que o preço das águas convencionais, entendeu? Aí talvez exija uma ação mais ampla, inclusive, com a participação do Ministério Público.
Ô, Nil,
pois não.
Só complementando, é interessante que, eu costumo dizer que a vigilância sanitária, ela funciona, ela tem até aquela característica do poder de polícia. Então, isso. Assim, a gente precisa que a denúncia que chegue para a vigilância, né, ela chegue estruturada, gente. Justamente. Ela chegue com subsídio para que a equipe, ela possa... chegar e atuar da maneira adequada. E aí é importante você dizer essa questão dessa água, que é no município limítrofe, vizinho.
Mas também, né? É área de jurisdição,
gente,
do MP, né?
Pronto, correto. Mas assim, a gente tem uma região de saúde que é composta por 12 municípios aqui da Décima Géres. E ontem, por exemplo, pela manhã, a gente participou de uma reunião com os secretários. E aí a gente pode, nessas reuniões, né, levar essa situação para que a vigilância sanitária deste município ajude, né, nesse processo de, como é que se pode dizer, de identificação, né, da fonte irregular da água. Isso. Porque a gente tem uma jurisdição, né, só no território de Afogados. E aí, como você inclusive estava discutindo conosco aqui, o próprio Ministério Público e o próprio colegiado de secretários poderá tomar essa medida, estendendo, né, essa denúncia que se foi recebida, para que a vigilância sanitária do município ela possa atuar.
E o que eu estou dizendo, para deixar bem claro, eu não estou alegando categoricamente que há irregularidades. Estou dizendo, né, que há indícios com correto. Base em queixas da população frequentes, inclusive. Vamos aqui para o Zap, diga lá do Zap.
Bom dia, Nil Júnior, aqui é a Maria José. Olha, sobre a água, é verdade, olha, eu compro água aqui e às vezes vem um bujão tão velho, que antes de eu botar, eu tenho que lavar para ver se limpa eles de tão velho, tão nojento que vem. É uma verdade.
Pois é, então qualquer coisa, amiga, também tem essa, muda de marca, tá? Às vezes a gente quer comprar, porque também,
barato,
tem o controle social que a gente pode fazer mudando de marca. Zéza Nogueira está dizendo que está com 2 meses que fez uma consulta com o cubano. Ele passou urgente para a UPA e até hoje ela não foi chamada, está dizendo aqui a Zéza. Como é que está essa briga com a UPA Especialidades, Arthur?
Na verdade,
pra conseguir, Nil, mais
na verdade, o seguinte. A gente teve uma diminuição no número de oferta de consultas especializadas, né, por alguns equipamentos da rede estadual. Vocês sabem também que eles vêm sofrendo com essa questão da crise financeira para garantir o funcionamento e a essencialidade de alguns serviços. Semana passada eu estava numa reunião do Conselho Nacional de Representantes de Estados, né, onde a gente já tinha vindo discutir, a gente já vinha discutindo com o próprio Secretário Estadual de Saúde a possibilidade de ampliar essas consultas e exames, né. E a Secretaria Estadual de Saúde, ela também estava dependendo de uma parceria com o Governo Federal, o Ministério da Saúde, na perspectiva de que tivesse dinheiro federal para financiar esses equipamentos, que hoje ele não tem. Esse financiamento das UPAs é único e exclusivo do Governo do Estado, né? Então, a gente discutiu isso. Por quê? Porque com o passar do tempo, Nil, um equipamento que tem 12 especialidades, que tem uma gama de profissionais que atendem, né, as terapias que são geradas através dessas consultas, como psicólogo, como nutricionista, como fisioterapeuta, né, a gente vai ter que rever essas metas, né, com o passar do tempo. E na perspectiva de ampliar a oferta de serviço, coisa que a UPA não conseguiu fazer justamente por conta dessa limitação financeira na perspectiva de ampliar essa oferta, entendeu? Então, assim, a gente vem discutindo isso nas reuniões, nas comissões da gestora bipartite, nas reuniões com o secretário estadual, para que ele possa verificar essa possibilidade, né, de um financiamento, a gente chama de tripartite, entre Ministério da Saúde, Estado, né, e os municípios que já contribuem, né, na organização do acesso à UPA. Muita gente fala, ah, eu gosto de ser atendido na UPA, é ótimo, o ambiente é bacana, né? Mas você não vê fila de marcação, por quê? Porque os pacientes já saem das unidades básicas de saúde com o endereço certo, o dia e a hora marcada de poder realizar esses exames. É um dos principais focos de intervenção que a gente vem planejando é na média e na alta complexidade, né, para o nosso próximo plano municipal de saúde, a nossa próxima gestão. A gente não discutiu ainda se a equipe continua, se a equipe que sai, mas a gente não pode parar de planejar, entendeu? Então, assim, a gente já está planejando isso, inclusive no plano municipal de saúde, que a gente vai começar a construir. O grande foco vai ser intervenção na média e alta complexidade, para que a gente possa, Nil, resolver esses problemas e amenizar essa situação de fila de pessoas que precisam do acesso especializado e não têm. Um outro foco de estratégia também que a gente vem atuando, né, é com relação à rede materno-infantil, né? A gente não pode, de maneira nenhuma, continuar tendo algumas maternidades funcionando na região do Pajeú com a equipe completa e fazendo 5 partos em 6 meses, né? Muitas vezes a gente precisa otimizar o recurso público. Então a gente já iniciou também a discussão com relação à rede materno-infantil entre os secretários municipais de saúde dessa região, inclusive o próprio Ministério Público de Pernambuco, através do Dr. Lúcio, através da doutora Fabiana e os demais promotores da circunscrição aqui da região de Afogados, né? Eles vêm ajudando a gente nesse processo, porque muitas vezes é difícil pactuar entre os gestores. Então, o Ministério Público, ele ajuda a gente nessa discussão, ajuda a gente a construir alguns caminhos, né? Que eu vou lhe dizer, depois que a gente criou esse GT, além dessa reunião da CI, a gente já começou a resolver muito gargalo, Nil. Principalmente os das cirurgias eletivas. Eu não sei se você lembra que tinha muita gente que ficava esperando com algumas cirurgias programadas, né? E ontem a gente estava com o pessoal do Hospital Regional, a gente conseguiu zerar a fila que se tinha de cirurgias eletivas. É lógico que isso é um processo dinâmico. Você encerra hoje, amanhã já tem demanda novamente. Mas assim, isso só foi possível porque a gente viu que a união dos municípios, na perspectiva de estar oferecendo alguns insumos necessários para a realização dessas cirurgias, né, aconteceu e os municípios, já através da solidariedade, fizeram com que essa fila parasse. Então, assim, ou a gente, inclusive um dos grandes desafios, né, para os próximos gestores, para as próximas gestões, é a união, né, dessas pessoas, dessas instituições, na perspectiva de fazer com que a gente possa ofertar mais serviço para atender a demanda que cresce, né? E de maneira efetiva, de maneira responsável. Porque não adianta muitas vezes eu só botar um serviço para funcionar sem ter resolutividade, né? Então, assim, esse é um dos principais desafios que eu venho discutindo muito isso no Conselho de Secretários do Estado, no Conselho Nacional e também aqui no nosso Conselho da Região. A gente precisa quebrar todas as vaidades, né? E precisa começar a discutir a saúde em uma perspectiva ampla, em uma perspectiva resolutiva.
Eu vou ter que chamar um intervalo, tem muita gente querendo perguntar e falar. No segundo bloco a gente vai fazer um bate rápido aqui, tem pergunta chegando de todo lado, dúvida para a Vigilância, para a Secretaria de Saúde. A gente responde depois do intervalo.
O debate das 10.
Estamos aqui com Arthur e Aline, Secretaria de Saúde e Vigilância, muitos temas na pauta. Eu vou pedir para a gente fazer meio bate-bola rapidinho, porque é muita demanda, tá? Então, Nil, fiz um PSA, fui no posto, mandaram esperar. Preciso mostrar o exame ao médico para ele ver como é que eu estou faz muito tempo. É Amaro Braga querendo saber o que é que ele faz com esse PSA, porque pediram para esperar lá no Mandacaru.
Para mostrar ao médico clínico?
Isso, exato.
É, procurar o posto novamente e, se ele não conseguir o acesso, ele procurar a Secretaria de Saúde, porque para mostrar o exame é coisa simples e um médico vê isso rápido.
A ouvinte aqui, Aline, perguntando. Pergunta, Aline, quanto aos trailers de lanche, como é que vamos fazer para poder colocar mesas e como conseguir o alvará? Se vão mudar a gente de lugar? O que é que vai ser resolvido? Pois não incomodamos ninguém, não vendo bebida alcoólica, sempre respeitei. Agora ela não diz o nome nem diz onde é. Mas a gente tem alguns problemas com trailer de lanche e com espetinho que estão botando em alguns lugares que não deveriam ter colocado.
A gente está com o GT, esse GT tem pessoal também da infraestrutura, e assim, a gente também está vendo um local adequado para colocar esses espetinhos, e sobre a ocupação das calçadas também pelos espetinhos, uhum. E os trailers também, eles também têm que ter fiscalização sanitária e alvará de funcionamento. Então, procurar a Secretaria de Saúde para a gente ver a regularização do trailer.
Tem gente no zap, vamos ouvir.
Bom dia, Nil Júnior.
Marciano. Oi, Marciano.
Essa observação eu já havia feito, mas como não surtiu efeito, aproveitar o pessoal aí da saúde pública, é no tangente esse açougue. Rapaz, isso é um nojo que deveria estar fechado. Até porque cidade média não está tendo mais nem isso. Esse prédio poderia ser ocupado, entende? Em vez de estar alugando espaço para secretarias, poderia muito bem ser nesse prédio. E o excedente, que é só no dia de sábado, colocaria lá dentro do mercado aquelas tarimbas lá também, que são ociosas. Entende? A maioria já tem seu açougue, graças a Deus. Entende? Aí fica meia dúzia de marchante sentado nas tarimbas, peidando, fumando, quer dizer, uma falta de higiene. Vai na quinta-feira ali, o povo de Afogado da Ingazeira, e dá uma olhada na derruba de carne.
É, não pode fazer isso que você falou, contamina a carne, né? Aline, como é que está essa situação sanitária do açougue? Tem muita gente perguntando também dos açougues do final da Barão de Lucena. Como é que está esse trabalho, essa fiscalização?
Isso também é uma demanda também que a gente está enviando para o Ministério Público, para poder ter novamente regularização, né? Porque teve uma reunião anterior, eu não estava ainda na vigilância, foi com a doutora Ana Clésia, e ela colocou para todos os marchantes terem um freezer. E aí, não sei, ela saiu e aí não botou para frente, e a gente está levando essa demanda novamente para o Ministério Público para a gente resolver com o marchante essa questão da higienização, da fiscalização também.
Uhum. Ô, Nil, é interessante também a gente complementar que o Código de Vigilância Sanitária, a gente acabou o processo de construção, ele foi discutido, né, entre sociedade civil organizada, o próprio Conselho Municipal de Saúde, Procuradoria. Alguns vereadores participaram dessa discussão também, e a gente vai estar submetendo ele à Câmara de Vereadores para apreciação. É interessante dizer que nesse código ele tem a organização de todos os procedimentos, né? Ela legaliza todos os procedimentos que a Vigilância Sanitária irá realizar dentro do município. Entre eles, o procedimento da fiscalização dos açougues, nos locais onde a gente comercializa, né, carnes e etc. Alguns dos comerciantes já têm as suas gôndolas, já estão organizados, mas a gente precisa sim intervir nesses outros que não seguiram, né, essa normatização e orientação.
Muito bem, vamos para o telefone então. Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, pois não.
Aqui é Lucélia, do São Brás.
Diga, Lucélia.
É uma pergunta para Arthur.
Pois não.
Olha, aqui eu tenho um ortopedista marcado já faz 4 meses para minha filha e ainda não consegui marcar. Aqui no São Brás, que foi ainda com o doutor Rafael. E eu queria saber quando vai ter médico aqui no São Brás, porque é assim agora, eu sou Maria José, aí é a parte de baixo é Maria José e a parte de cima era doutor Rafael.
Aí doutor Rafael está saindo, né?
E agora como é que a gente vai ficar?
Arthur.
Então, desculpa o nome dela,
Qual o seu nome, amiga?
Lucélia. Então, Lucélia, é o seguinte, com relação aos profissionais médicos, né, eu já tinha até falado aqui antes, o Ministério da Saúde, ele está propondo a substituição dos profissionais, porque esses profissionais encerraram os seus contratos, né, doutor Rafael era do PROVAB, que é um programa do Ministério da Saúde, e a solicitação de renovação desse profissional já foi feita. Ontem estivemos com os Bruna, do Ministério da Saúde, aqui na Décima Geres, onde a gente conversou essas demandas, e essa primeira leva de profissionais, que foram três que saíram aqui de Afogados agora no mês de outubro, né? Eles já estão sendo substituídos agora em dezembro. Agora em novembro, dia 28, é o último dia que os outros três profissionais que a gente tem no programa Mais Médicos, né? Eles estarão atendendo, que é doutor Giovanni, doutora Lilian e doutora Lisset, né? Eles estão voltando para Cuba, né? E o Ministério da Saúde deu um prazo de 45 dias após a saída desses profissionais para mandar outro substituir. Um problema que a gente detectou ontem é de que a gente não poderia, né, fazer a contratação de novos profissionais, né, para esses locais, porque se a gente fizer, a gente perde a vaga do programa. Então, assim, a gente ponderou isso, mas aí esses profissionais já estavam em tempo de férias. Provavelmente o tempo, além de 30 dias, que é o normal das férias, vai ser 15 dias o PSF sem médico. Então a gente está rodando num cronograma onde o profissional que atende em uma unidade, ele vai ter que se dispor a trabalhar no mínimo mais 20 horas em uma outra unidade básica de saúde, a fim de atender as demandas emergenciais. Mas a gente aí tá atento para isso, e se Deus quiser, logo no próximo mês, agora dezembro, outro médico vai estar aí substituindo o doutor Rafael.
Muito bem, a ouvinte que perguntou sobre os trailers foi a Rose, lá de São Francisco, e você já acabou de responder agora há pouco. Essa aqui no Zap, vamos ouvir.
Bom dia, Nil Júnior.
Bom dia.
As pessoas falam dos botijões vencidos, só que a maioria das pessoas que representam algo que vende água, eles têm os botijões novos, só que ele não pode chegar na sua casa com um botijão novo e receber um vencido. Então a população tem que ter a orientação de que seu garrafão venceu, você quer um garrafão do prazo de validade, então tem que comprar um garrafão de prazo de validade para poder, quando for fazer a entrega, ele ser trocado por um garrafão de validade, entendeu? E não ele querer dar um garrafão vencido e querer receber um garrafão no prazo de validade, porque isso requer custo. E a população não quer ter o custo, ela quer receber ele novo, embora que o dela seja velho, mas não é assim. Lhe digo isso porque trabalho com a água, sou representante, tanto eu como minha família, e é complicado. Tem botijões que são esbranquecentes, eles deixam largado no muro, na quintura, não tem a higiene adequada para guardar, para trocar na próxima água, e querem entregar um garrafão velho, ressecado, e querem receber um novo, mas não querem ter o custo e dar a diferença do valor do botijão. A população também tem que se orientar com isso. E nas fontes, quando vão os garrafão, do jeito que chega lá, eles não tiram a tampinha e enchem, não. Eles fazem a higienização todinha, lavam ele todinho, por dentro e por fora, para poder encher de água. Entendeu? Não é do jeito que chega lá, eles enchem, não. Tem a higienização todinha do garrafão. E eles arrancam os papéis, as tampinhas e colocam tudo novo, com um selo de certificação do Inmetro.
Bom, são questões distintas, pedi até para você colocar seu nome, são questões distintas. A população tem que descartar o botijão velho,
e
né?
Velho. Isso é orientação também que tem que ser feita pelo dono do estabelecimento.
Pelo dono
também.
Do estabelecimento. É um problema, ela não pode entregar vencido.
Justamente.
Né? Inclusive tem distribuidoras que recebem vencido para descartar posteriormente,
pode
né?
Descartar, o descarto correto também,
isso vai até, às vezes, para reciclagem, exato. A população não pode entregar e a distribuidora também não pode vender vencido. São duas questões distintas. Se você está correta aí no seu trato com essa questão, parabéns. E é isso que a gente está falando. Estamos falando diretamente para onde o problema existe e, como eu já falei, algumas questões precisam ser averiguadas para que haja a convicção de que se atendem à legislação plenamente ou não. Aqui tem os carros que vendem água nas portas. Quero saber se essa água é imprópria ou não para o consumo. Isso é já consequência do nosso problema com a crise hídrica, né, Aline?
Isso.
Tem que averiguar,
né?
Correto. É interessante e, assim, essa é uma das discussões que eu levanto muito dentro da própria vigilância sanitária e também nos nossos grupos, onde a gente tem espaço para poder discutir isso, né? A gente, para consumo humano, né? A certificação, como a gente vem discutindo aqui, né? Aquele registrozinho assim da água, o lacre, né? É o ideal, é o essencial. A gente tem também uma frente discutindo para atuário nesses carros que comercializam água. A gente sabe da situação hídrica, né? A gente, inclusive, já discutiu isso. A gente tinha essa escassez, a gente sabe do problema econômico de pessoas que não teriam condições de estar comprando um garrafão todo dia para poder tomar, mas a gente está justamente traçando e discutindo junto com a Pevisa essa demanda. Isso. Porque a gente tem que tratar diferente os desiguais. Essa região é uma região que não tem água, né? Então a gente está verificando justamente com a Pevisa isso. A informação complementar chegou aqui também que a responsabilidade específica para que a gente possa estar atuando em cima desses locais que fazem engarrafamento e etc., como fontes, né?
Mina,
junto com a Pevisa. Então a gente vai estar encaminhando essas demandas que chegam para a gente, para a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, para que eles possam estar atuando nisso. Mas esses carros, eles também estão no processo, inclusive os que fazem, os que comercializam água, né? Para usar na casa e etc. A Vigilância Sanitária já faz um papel de orientação, de inspeção. A gente, inclusive, distribui o hipoclorito, né, com todas as orientações necessárias. Mas para beber, para botar dentro da barriga, é diferente, né? Então, a inspeção ela é muito mais rigorosa e o processo ele é muito mais minucioso.
Aqui, a ouvinte dizendo que, aproveitando a vigilância, né, a questão dos açougues, eles que ficam na rua, ali na... da Barão de Lucena para a Travessa Tiradentes, que vai parar na Praça de Alimentação, dizem que tem um bueiro sempre entupido por conta do descarte.
Isso.
De um único açougue. É um lugar perfeito para doenças, mosquitos, e está fazendo o questionamento. Aqui um ouvinte pedindo, uma pessoa conhecida nossa, lembrando um caso denunciado pelo Brandão ali, da pub, né? Uhum. A questão do que era jogado nos fundos.
O descarte, o resíduo.
O descarte. Isso foi tratado já lá com
foi
o pessoal?
Foi tratado, a gente fez a orientação sanitária no estabelecimento, falou dos horários de coleta, que passa tanto na rua de trás, como aqui na Avenida Rio Branco, que ele pode estar colocando o resíduo dele, do bar dele, nos horários de coleta. Porque se colocar antes do horário, ou depois, vai ter proliferação de vetor, vai ter animal que vai rasgar o saco atrás de comida, vai ter muitos outros problemas. Então, assim, isso aí a gente já conversou com ele e fez a orientação.
Vamos para o Zap, diga no Zap.
Bom dia, Ni Júnior. É que já tem 9 meses que eu estou esperando a visita da Vigilância Sanitária aqui no meu estabelecimento. Eu já fui lá mais de 4 vezes falar com eles. Eles falam que vão vir aqui e nunca vêm. Já vai fazer 9 meses que eu estou aguardando e eles não aparecem. Aí eu estou sem meu alvará de funcionamento devido a demora deles. Eu queria saber se eles têm previsão, porque não aparecer aqui, é aqui no Sobreira, Mercadinho Carioca. Sobreira.
Mercadinho Carioca no Sobreira, pronto.
Sobreira, Mercadinho Carioca.
Alô, do telefone.
Alô, Júnior, aqui é Maria de Lourdes, São Braz.
Diga, Lourdes.
Eu queria ver a questão de Arthur, que eu tô com um exame aqui no postinho. Tá com 5 meses, é um hemograma completo e uma requisição para fazer uma endoscopia.
Certo.
E até agora não tem resultado.
Arthur, pode falar com ela direto.
Oi.
Então, Arthur, está com 5 meses que essa menina está e não tem solução.
Com relação ao hemograma, eu estou surpreso. Que hemograma a gente tem e atende a demanda toda de todo mês, né? Hemograma, que são os exames bioquímicos, a gente tem, né? É por isso que eu digo, esses casos esporádicos assim que estão aparecendo... É interessante que você nos procure ou então mande o zap para a própria central de regulação para que a gente possa verificar isso, porque hemograma é estranho. Já com relação à endoscopia, né, a gente tem uma demanda que é grande e a oferta é menor. A gente faz na UPA, né, mas aí você também pode mandar essa demanda para a gente que a gente resolve o mais breve possível. Quando eu falei da questão do que eu preciso conversar com você, é porque eu estou notando aqui
que deve estar acontecendo algum problema de processo na unidade básica de saúde, né? Que hoje você, eu acho que já é a terceira pessoa que liga do bairro do São Brás com esses questionamentos. Então é importante você procurar a gente na secretaria para explicar como é que está essa situação aí, e aí a gente intervir na unidade básica, tá certo? Eu esqueci o nome, desculpa.
Ok, ela ouviu, ela entendeu, e aí vai resolver. A Amanda, quer dizer, a praça de alimentação, como é que fica? Tem dia que não tem espaço para andar, está reclamando aqui um ouvinte, essa questão de mesas e cadeiras na praça de alimentação.
Na praça de alimentação, como os trailers são cedidos pela prefeitura, a gente vai ter uma reunião também sobre o uso da praça de alimentação e a quantidade de mesas e cadeiras que cada trailer está autorizado a utilizar. Então, assim, eu acho que acredito que essa demanda já vai ser resolvida hoje, na reunião acredito que vai ter reunião do monitoramento hoje, vai ser resolvida hoje com o prefeito e com os secretários lá, e a gente vai fazer essa educação e orientação lá na praça de alimentação também.
O Zé Siqueira faz a mesma pergunta sobre os açougues da Barão do Luceno, ela já falou, está entrando no GT do Ministério Público também, essa está no Zap, essa pessoa, diga lá, Emília Rios.
Júnior, bom dia. Aproveitando aí a oportunidade que o secretário está aí, pergunta a ele quando é que vai ter médico no posto São Francisco, porque a doutora foi embora e não tem previsão de quando vai ter médico lá, só está a enfermeira.
Ela vem com aquele mesmo questionamento do anterior, e só para esclarecer, realmente, doutora Mirta, ela foi embora com doutora Mônica, né, e doutor Rafael, foram todos na mesma data. Então, agora em dezembro, o Ministério da Saúde nos informou ontem, Nil, que esses profissionais vão estar sendo reconduzidos, né? Vão estar sendo substituídos por outros médicos.
E qual é a previsão otimista para a chegada desses profissionais?
Dezembro. Otimista que eu tenho é dezembro. Uhum. Para esses dois, para esses três que foram substituídos agora. Uhum. A pessimista é que o Ministério da Saúde não cumpra, né, com o acordo que foi feito com os municípios. Então, assim, a pessimista é essa. A otimista é que agora em dezembro, na segunda quinzena, a gente já tenha um profissional novo para poder estar atendendo lá, né? Uhum. Não completou ainda 30 dias, mas já está próximo de completar. E o prazo que a gente deu foi de 45 dias, né, junto às equipes, para poder estar restabelecendo esse processo.
Diga no Zap.
Bom dia, Nil Júnior, aqui no postinho do São Brás, a gente não consegue marcar nada. Eu tenho exames de sangue que está lá, caminhamento para ginecologista, endoscopia lá para marcar, já vai completar 7 meses até hoje, eu espero. E nem notícia, eu vou lá saber toda semana.
E não tem notícia, São Brás.
Com certeza eu vou intervir lá no São Brás. Assim, a gente viu que boa demanda hoje do programa é de lá, né? É interessante a gente notar isso, a população ela serve e na participação, Nil, a gente consegue identificar de onde é que está vindo os problemas, né? Acho que 99% hoje do que se foi citado com dificuldade de acesso, né, foi lá na Unidade Básica de Saúde. E acabando aqui o debate, eu vou chamar a coordenadora da Atenção Básica e vou chamar a equipe para que a gente possa estar intervindo lá na unidade, entendendo isso. Agora, gente, se vocês puderem procurar a Secretaria Municipal de Saúde para que a gente possa entender melhor essa demanda, o que é que vocês não estão conseguindo ter acesso, como é que isso está sendo dificultado lá na unidade, vai nos ajudar muito a resolver o problema, né? É interessante, Nil, dizer que a gente também vem estruturando dentro da nossa própria equipe, né, uma reorganização das unidades básicas de saúde, inclusive com a alteração de alguns profissionais. A alteração, quando eu digo, a gente vai mudar o profissional de unidade básica de saúde, né? Dependendo do perfil, a gente está já estudando esse perfil dos profissionais para que esses problemas eles não venham voltar a acontecer, né?
Muito bem. Aqui também o pessoal do Mercadinho Opção, fica na Isidro Leite, tá? Também nessa lista que solicitaram a visita da vigilância. E ainda não aconteceu essa visita, Aline. Aqui, Nil Júnior, no postinho da ponte, minha mãe deixou um exame, saiu com um ano, está dizendo aqui a Ednete. Nil, estou esperando minha resposta da mensagem. Ela é a seguinte, ela está dizendo que tem um filho que começou tratamento com otorrino na UPA desde agosto espera ser chamado de nada. Deixou a requisição no Mandacaru e alegaram que tinha 22 pessoas na frente e que provavelmente não seria atendida esse ano. E ela pergunta, de que adianta, então, começar o tratamento? Doutor Rino, a demanda é maior mesmo?
É aquela questão do número pouco, né, de especialidade da vaga, para uma demanda que a gente não tinha essa especialidade aqui de maneira presente. Então, a partir do momento que a gente começou a ofertar nas unidades básicas de saúde, é natural que os profissionais médicos das unidades, eles encaminhem mais para essa especialidade. Então, a gente já está vendo isso, inclusive, Nil, naquele pacote que eu disse a você, que a gente está discutindo a ampliação das especialidades da UPA, né? Para essas especialidades que têm uma maior demanda, a gente ampliar prioritariamente esses profissionais, né? O número desses profissionais lá. A gente vem discutindo isso com o Estado. Não só otorrino, como também neuro, a gente tem essa demanda específica que a gente está discutindo lá. E isso é constante.
Bom, eu quero agradecer a vocês. Estão percebendo aí que se a gente fosse tocar o barco aqui, o debate teria sequência, mas acho que falamos de coisas importantes e de passos importantes. Esse passo da vigilância ele é importante por um lado e vai gerando demandas do outro, vai, né? Porque a comunidade vai também identificando outras áreas que precisam de um acompanhamento, e acho que esse braço de atuação com o Ministério Público dá até mais suporte, possibilidade de resolutividade. A gente sabe da dificuldade que vocês enfrentam, e esse passo foi muito importante. Do ponto de vista da saúde, está claro, eu tenho que chamar essa mulher. Ela é acessível, mudou a diretora da UPA, especialidades, ou é aquela que já veio aqui?
Não, é Patrícia, tranquila.
Patrícia é tranquila?
É.
Então, se ela é tranquila, trazer Patrícia para cá. Para
a gente saber,
vamos marcar com profissão, debate com Patrícia. Patrícia também, para a gente saber essa questão da UPA, que tem muita coisa, vocês estão... Eu estou percebendo que vocês também estão olhando muita pancada por conta da questão da limitação de vagas na UPA e especialidades. Então vamos saber o que é que está acontecendo lá também. Tem essa parte que cabe a vocês, verificar essa questão do PSF São Brás, agilizar a vinda de novos profissionais médicos onde houve o fim dos contratos, brigar com o Ministério, isso aí entra mais na seara da Secretaria. E tem a parte que cabe à UPA Especialidades, que é a briga por mais vagas nos serviços de especialidade. Então, quero agradecer. Obrigado, Arthur. Valeu. Um abraço, hein?
Obrigado, Nil. Obrigado, ouvintes da Pagil.
Aline, obrigado.
Obrigado e bom dia.
Um abraço, Edivaldo. E um abraço. Eu vi Totônio Vieira está lá com você.
Ele
está
com a gente também agora.
Ele vai na frente, que ele tem cara de mais bravo, né? Parece que quem vai na frente é ele, e vocês vão... Ele é que vai abrir nas portas, eu vi. Uma figura. Um abraço para ele, para o amigo Edivaldo. Parabéns pelo trabalho. Acabou. O debate das 10.